Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Olá, eu sou Vinícius Schiavini, um dos criadores da Combo, esta comunidade de conteúdo que produziu o programa que você está ouvindo agora. A Combo está completando 10 anos, e a cada pessoa que entra a gente melhora e evolui. E é por isso que agora eu te convido a participar da nossa campanha de apoio. Você pode ir e conferir as nossas metas, que não são altas nem absurdas, mas sim melhorar o equipamento, pagar as contas e buscar novos sonhos nesta fase 1. Também pode conferir as nossas recompensas e o que você ganha nos ajudando, além de que a Combo continue produzindo o conteúdo do amanhã. Em apoia.se/combo você apoia em reais, em patreon.com/combo em dólares. Então venha e vamos, porque juntos nós somos o amanhã.
Os estaduais que me perdoem, mas Brasileirão é fundamental. Começa agora o AG Placar do Brasileirão 2019. Salve Geraldo, salve Geraldo do meu Brasil varonil, seja muito bem-vindo ao AG Placar do Brasileirão, um programinha semanal que te dá de bandeja todo o resumo do Campeonato Brasileiro de Futebol, o campeonato mais disputado de futebol do mundo, e não é exagero não. Você não tem certeza de quem é favorito e quem não é até a última rodada. Eu sou Francisco Giovanni, falo aqui de Maracanaú, no Ceará, e faço o convite para você ficar comigo aqui nos próximos minutos para fazer um esquenta, né? Já que, como você sabe, o Campeonato Brasileiro não começou ainda, só vai começar no dia 27 desse mês de abril. E essa edição aqui é uma edição de esquenta, para a gente saber o que vem por aí nesse Campeonato Brasileiro, pegando como referência os campeonatos estaduais que estão aí terminando. Me apresentando formalmente aqui, sou Francisco Giovanni, sou analista de sistemas, mas venho na internet fazendo esporte, por assim dizer, desde 2008, com o finado e saudoso BNCI, um blog/podcast que tratava de humor esportivo, né? Esse BNCI é um filho bastardo do Bola nas Costas, podcast e blog, que falava de humor esportivo, do Globoesporte.com. Eles tinham um podcast em 2007, que acabou sendo descontinuado, por assim dizer, em 2008, e os Coitantes, apelido dado pelo Mário Guilherme, aqui eu deixo um grande abraço a ele e a toda a galera do BNCI. O Mário Guilherme dava esse apelido de escutante aos ouvintes do programa. Então, os ouvintes, órfãos do BNCI, que havia acabado lá por março de 2008, resolveram fazer o seu próprio blog e o seu próprio podcast, BNCI, Bola nas Costas Escutantes. Eu assumi a edição no final de 2008 e só larguei quando o projeto terminou em 2015. E em março de 2015, resolvi começar um projeto de esporte também, mas não tão humorístico, claro. O esporte é engraçado, é divertido, ele entretém, então a gente não pode fugir muito disso. A gente queria também noticiar sobre outros esportes, analisar os eventos esportivos, não de uma ótica assim jornalística, mas de uma ótica de torcida, né? O nome Arena Geral tem a ver com as arenas que existem hoje no futebol e as gerais, que são aqueles saudosos espaços nos estádios onde a galera, o povão, ficava, e ali que a torcida realmente pulsava nos estádios. Hoje em dia, nem tanto, mas na época, nas gerais, estádio lotado, festa adoidado, festa mil. Então é esse espírito que a gente quer na Arena Geral, o espetáculo das arenas e com a torcida das gerais. Explicando rapidamente esse programa em específico. Toda terça-feira, a partir da primeira rodada do Brasileirão, nós vamos dar uma pincelada em cada uma das 10 partidas que acontecerem. Não apenas dizendo quem fez o gol, que momento foi, o placar, porque isso aí você pode ver em qualquer lugar. Mas aquele olhar, um fato interessante, o que aconteceu no jogo, se o time foi bem, se o time foi mal, um destaque, um fato inusitado, aquilo que nem todo jornalista se preocupa em dizer, a gente vai falar aqui. Essa edição específica, nós vamos fazer o esquenta, como eu falei no começo, mostrando como está sendo as finais estaduais entre equipes que vão disputar a Série A. Então nós temos 5 partidas, na verdade 6, mas você vai entender daqui a pouco quando nós vamos mostrar os jogos da semana.
Vasco! Flamengo!
A G
gente começa com o Campeonato Carioca, decisão do Campeonato Carioca entre Vasco e Flamengo, o campeão da Taça Guanabara, o Vasco, contra o campeão da Taça Rio, o Flamengo. Para surpresa de ninguém, o Flamengo saiu na frente, 2-0 na primeira partida, onde tivemos dois personagens controversos. O primeiro foi Bruno Henrique, que mostrou que de fato ele gosta de fazer gol em clássicos. Dessa vez, ele fez os dois gols da partida para o Flamengo, ele assim assumindo a artilharia do Campeonato Carioca. Ele marcou esses dois gols, mas acabou perdendo a cabeça também durante a partida. Ele tomou o cartão amarelo durante a partida e acabou sendo suspenso para a partida decisiva, no domingo que vem. Um outro personagem controverso nessa partida foi o VAR, né? Tivemos VAR na decisão do Carioca. O árbitro de campo, Rodrigo Nunes de Sá, ele anulou um gol marcado pelo Bruno Henrique após ser chamado pelo assistente de vídeo para rever o lance. Essa decisão foi contestada pelo comentarista de arbitragem, o Paulo César de Oliveira, que está na central do apito. Então, o Bruno Henrique poderia ter feito 3 gols na partida se não fosse a interferência do VAR. Mas a atuação do VAR não acabou aí, acabou um pouquinho depois, né? Houve uma pane elétrica na sala do VAR, lá no estádio Nilton Santos, onde aconteceu a partida, acabou que inviabilizou o uso do VAR pelo resto da partida. Então, não teve VAR a partir de um certo momento da partida. Agora, para o Vasco, só resta vencer o jogo da volta por 3 gols de diferença para tentar ser campeão carioca. O Flamengo pode perder por 1 gol e empatar, que leva o título para casa e deixa o Vasco vice de novo. Grêmio! Agora nós vamos para o Campeonato Gaúcho. Teve Grenal, primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho. E é a primeira vez que tem um Grenal na decisão do Gaúchão. Já faz um bom tempo, uns 4 anos, que Grêmio e Internacional não chegam juntos à decisão do Campeonato Gaúcho. E o primeiro jogo foi no Beira-Rio, terminou 0-0, mas teve muita emoção. Os destaques da partida foram os goleiros Marcelo Lomba pelo Inter e Paulo Vitor pelo Grêmio. Conseguiram parar os ataques de Grêmio Internacional, garantindo o 0-0. Como todo clássico, como todo Grenal, teve treta. O jogador do Inter, o Vitor Cuesta, acabou tretando com o Renato Gaúcho. O Cuesta fez 2 faltas assim, muito duras nos jogadores do Grêmio na frente do Renato Gaúcho no final do primeiro tempo. Renato Gaúcho reclamou com a arbitragem e o Cuesta engrossou pro lado dele. Um certo momento de sentimento ali entre o Renato Gaúcho e o Cuesta, mas a turma não deixa disso, chegou e apazigou os ânimos. Também tivemos VAR no Grenal, mas só foi usado para validar um cartão amarelo. Não teve nenhuma grande polêmica com o VAR na final do Gauchão. A decisão do campeonato ficou para domingo que vem. Quem vencer ganha, né? E em caso de empate teremos penalidades.
Cruzeiro! Atlético!
Campeonato Mineiro agora. Decisão Cruzeiro e Atlético Mineiro. O primeiro jogo foi no Mineirão. E vitória do Cruzeiro por 2-1. Marquinhos Gabriel abriu o placar aos 48 minutos do primeiro tempo. O Galo empatou com o Ricardo Oliveira aos 10 minutos do segundo tempo, mas aos 15 minutos o zagueiro Léo fez o gol da vitória do Cruzeiro. Também tivemos VAR na decisão do Mineiro. Foi anulado um gol que o Fred fez porque ele meteu a mão na bola. O VAR pediu revisão e o juiz aceitou, anulando o gol. Mas o Galo reclamou de um lance de pênalti que o VAR nem chegou a ver, nem chegou a consultar. E muita gente reclamou que tinha realmente que ter chamado o juiz para ver isso. E o Galo saiu chateado com o VAR nesse sentido. A Raposa, com essa vitória, inverteu a vantagem do Atlético, que tinha direito a um empate no confronto. Se o Cruzeiro empatar no jogo da volta no Estádio Independência, ele vai ser campeão. Ao Atlético só basta a vitória.
Fortaleza.
Temos Clássico Rei também. Clássico Rei agora de primeira divisão, decidindo o Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza. E é a terceira vez que eles se encontram no ano. E agora temos um vencedor. O Fortaleza venceu o Ceará por 2-0. 2 gols de Edinho. Um aos 45 minutos do primeiro tempo e outro aos 4 minutos do segundo tempo. Na Arena Castelão, a primeira partida, tivemos 2 expulsões, um para cada lado. O Júnior Santos do Fortaleza acabou sendo expulso por ter agredido o jogador Juninho, e ele saiu chorando. Foi aos 19 minutos do primeiro tempo e ele achou que poderia ter prejudicado o tricolor por ter ficado com um a menos tão cedo na partida. No final do primeiro tempo, o jogador Carleto do Ceará também foi expulso por segundo cartão amarelo. Então, depois da expulsão, o Fortaleza conseguiu sua vantagem com os 2 gols do Edinho. E assim como o Cruzeiro lá no Campeonato Mineiro, o Fortaleza reverteu a vantagem do Ceará, que tinha o direito que tinha direito a um empate nessas duas partidas. Agora o Ceará vai ter que vencer por 2 gols de diferença se quiser levar o título. E o Fortaleza pode perder por 1 gol e até empatar, que ganhará o Campeonato Cearense, jogo no próximo domingo, também na Arena Castelão.
São Paulo! Corinthians!
Decisão em São Paulo, Campeonato Paulista, São Paulo e Corinthians, primeiro jogo no Morumbi, acabou 0-0. O Corinthians conseguiu suportar a pressão do Tricolor, que veio para cima, logicamente, com mais uma boa atuação de Cássio, e um ataque do Corinthians morto, como sempre, o que surpreende muita gente com um time desse nível poder ser campeão paulista, tudo nas costas do Cássio. A grande polêmica desse confronto foi o antes, né? O presidente André Sanches, do Corinthians, insinuou que se jogassem pedras no ônibus do Corinthians na chegada do Morumbi, o time não entraria em campo para a decisão. Alguns torcedores do São Paulo resolveram receber o Corinthians, o ônibus do Corinthians, com pétalas de flores, mas isso foi barrado. A equipe de segurança fez um bloqueio que impediu o acesso do torcedor ao ônibus do Corinthians. Dentro de campo, tudo ficou para o jogo de volta. Quem vencer leva o título, empate, penalidades. O jogo vai ser no próximo domingo na Arena Corinthians. Fora esses jogos que a gente citou, ainda tem mais um envolvendo equipes que vão jogar a Série A decidindo um campeonato estadual, que é o Catarinense. Avaí e Chapecoense estão na final, só que a final é jogo único e vai ser no próximo domingo, então não tem muito o que a gente comentar, fica só o registro. O Campeonato Brasileiro vai começar. Temos uma grande novidade a respeito da transmissão do Campeonato Brasileiro, que o monopólio da Globo meio que deu uma arranhadinha. Lógico, a Globo continua com o direito de transmissão dos jogos na TV aberta, como nos acostumamos a ver. Só que na TV fechada e no pay-per-view, há uma pequena diferença com a entrada do Grupo Turner. Grupo Turner, que tem aqui no Brasil os canais TNT, Space, e comprou o Esporte Interativo para tirá-lo da TV, e agora ele funciona apenas nas redes sociais. Alguns clubes fecharam o contrato com o Grupo Turner para transmissão nesses canais que eu falei, TNT, Space e Esporte Interativo, mas alguns assinaram só com a Globo e renovaram para passar Sport TV e no Premier. Alguns clubes assinaram com os dois. Por que isso é importante? Porque na legislação brasileira, um canal só pode passar uma partida dessas se os dois times envolvidos tiverem contrato com essa empresa. Então, por exemplo, todos os times têm contrato com a Globo, exceto o Palmeiras. Ou seja, você aí, palmeirense como eu, vai ter que se contentar em ver os jogos do Palmeiras apenas no TNT ou no Space. Porque o Palmeiras apenas assinou com o Grupo Turner e não fez um contrato com a Globo. Então não vamos ter jogos do Palmeiras na TV aberta e nem no Sport TV. E nem pay-per-view também. Assim como só vão passar jogos do Palmeiras que envolvem contratados do Grupo TNT Space, como Atlético Paranaense, Fortaleza, Ceará. Se você quiser saber de mais detalhes sobre essa reviravolta aí na transmissão esportiva brasileira, no nosso site Arena Geral temos um post que explica exatamente como ficou as transmissões esportivas do Campeonato Brasileiro, não só da Série A, mas da Série B e da Série C também, que começam também nesse fim de semana próximo.
Classificação. Essa hora do programa nós vamos mostrar para vocês como está a classificação do Campeonato Brasileiro no final da rodada que a gente estiver analisando. Como o Campeonato Brasileiro ainda não começou, nós vamos repetir para você aí como foi a classificação final do Campeonato Brasileiro de 2018, que foi vencida pelo Palmeiras. Como nós sabemos, o Palmeiras foi o campeão de 2018 e terminou a primeira posição com 80 pontos. Na segunda colocação, o Flamengo com 72 pontos. Na terceira colocação, o Internacional com 69 pontos e fechando o G4, o Grêmio com 66 pontos. Quem beliscou vaguinha na pré-Libertadores foi o São Paulo na quinta colocação com 63 pontos e em sexto lugar, o Atlético Mineiro com 59 pontos. Quem ficou na zona da Sul-Americana foi o Atlético Paranaense em sétimo com 57 pontos e em oitavo, o Cruzeiro com 53 pontos. Mas um detalhe, Atlético Paranaense e Cruzeiro não jogaram a Sul-Americana, pelo menos não por enquanto. Eles vão jogar fase de grupo da Libertadores, porque o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil e o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana. Continuando a galera da Sula, Botafogo em nono com 51 pontos. Décimo lugar, Santos com 50. Décimo primeiro, Bahia com 48. Décimo segundo, Fluminense com 45. Quem pegou a vaguinha por causa de Cruzeiro e de Atlético Paranaense foi o Corinthians, em 13º com 44. E a Chapecoense, vamos Chape, em 14º também com 44 pontos. Quem escapou fedendo, como diz aqui no Nordeste, para não cair da Série B, foi o Ceará com 44 pontos e o Vasco da Gama com 43. E quem caiu para a Série B ano passado foi o Sport Recife em 17º com 42 pontos, em 18º América Mineiro com 40 pontos, 19º Vitória com 37 pontos e em 20º, segurando a lanterna, o Paraná Clube com 23 pontos. E agora vamos dizer para você qual será o itinerário da primeira rodada do Brasileirão de 2019. No sábado, dia 27, o primeiro jogo, que não é o jogo de abertura, São Paulo e Botafogo. Também no sábado, às 19 horas, Atlético Mineiro e Avaí. Também às 19 horas de sábado, Chapecoense e Internacional. E fechando o sábado, dia 27, às 21 horas, Flamengo e Cruzeiro. Domingão de manhã tem jogo. Dia 28, 11 da manhã, Grêmio e Santos. Às 4 horas da tarde de domingo, Bahia e Corinthians, Atlético Paranaense e Vasco, Ceará e CSA. Às 19 horas, o jogo de abertura do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo a ser transmitido pelo Grupo Turner, né? Quebrando esse monopólio da Globo que a gente falou, Palmeiras e Fortaleza, domingo, 7 da noite. 7 da noite também, fechando a primeira rodada, Fluminense e Goiás. No mais é isso, é um programa feito para ser realmente um pouco mais curto do que o que você costuma ouvir, mas é realmente um resuminho do que o Campeonato Brasileiro tem a oferecer para você. Siga a Arena Geral nas redes sociais e dê seu feedback do que você achou desse programa, o que você quer que tenha nesse programa. Esse programa é feito para você que escuta, então queremos saber a sua opinião do que você quer ver aqui no Placar AG Brasileirão 2019. Esse programa é feito para você, torcedor, para você, Geraldo, para você, Geralda. Então, deixe seu comentário. Vamos fazer aqui esse negócio crescer no bom sentido, é claro. Temos o nosso site, arenageral.com.br. Temos notícias, análises, tudo sobre esporte. Facebook, facebook.com/arena.geral. Instagram, arena.geral. Twitter, onde você vai encontrar esta pessoa que vos fala um pouco mais fácil, @arenageral. Confira também a Combo Conteúdo, muitos podcasts, muitas matérias, muitos podcasts sobre os mais determinados assuntos. Você pode se interessar por um deles. Então, confira lá o site da Combo. No mais é isso, o AG Placar do Brasileirão se despede por hora. Abraços a todos, até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.